Muito boa tarde, bem-vindos à Assembleia da República. Estão aqui membros da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Em primeiro lugar, quero-vos dizer que me chamo João Prata e estou em substituição do Sr. Deputado Amadeu Albregaria, que era a pessoa que estava destinada hoje a estar aqui convosco para vos receber, mas, enfim, uma contrariedade de última hora não lhe permitiu estar aqui presente e pediu-me para o substituir, o que fiz com gosto e faço com gosto também. Para além de mim, está também a Sra. Deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estão dois assessores do Grupo Parlamentar do PSD e do Partido Socialista, e a doutora Teresa Fernandes, que é também assessora da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Estas audições, não sei se é a primeira vez que vem uma audição, se não é a primeira vez já estão habituados, portanto, faremos o seguinte, durante 5 a 10 minutos colocarão as questões que entenderem e depois os deputados presentes, neste caso a senhora deputada Elsa Paes, colocará também as questões, respondendo depois no final, se assim entenderem, algo que for aqui suscitado. Portanto, 5, 10 minutos para nós também podemos ficar um pouco, visto que também já temos este documento, está com todos os grupos parlamentares, mas de todas as formas, 5, 10 minutos para exporem as vossas questões. E muito obrigado e bem-vindos, e esperemos, e é assim que se faz a democracia também, com a participação e empenho das pessoas e com o conjunto de informações que trazem, são sempre importantes para que os grupos parlamentares de todos os partidos possam ver qual é a sequência que poderão vir eventualmente dar às vossas sugestões e às vossas apresentações. Muito obrigado então. Está também presente a senhora deputada do PSD, já agora esperamos que se sente. Portanto, boa tarde. É a senhora deputada Conceição Pereira, do Partido Social Democrata. Portanto, há aqui um pormenor. Nós acabámos, há menos de meia hora que acabámos a reunião da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. É natural que poderão vir ainda a aparecer outros deputados de outros grupos parlamentares, mas se não aparecerem, também terá a ver com isso. Ou seja, nós eram 1:20 quando acabámos a reunião da Comissão Parlamentar de Comissão Ordinária, portanto, e pode ter algum atraso. De qualquer forma, estão os dois grupos parlamentares principais do Parlamento e deixo-vos então, nesta fase inicial, 5, 10 minutos para a vossa apresentação e depois os senhores deputados dos grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem e finalizamos com a vossa intervenção, se entenderem responder ou acrescentar algo mais àquilo que as senhoras deputadas aqui disserem. Muito obrigado, pois, a palavra. Portanto, temos connosco Vítor Silva, Cláudia Costa e Jorge Pereira, da Associação Nacional de Criminologia, da Associação Portuguesa de Criminologia, não é? Então, a palavra ao Dr. Vítor Silva, faz favor, muito obrigado.
Desde já quero agradecer a oportunidade que nos deram de estar aqui presente e vir aqui demonstrar algumas das dificuldades da criminologia. Estamos aqui, os três, a representar a Associação Portuguesa de Criminologia, uma associação recente, criada a 20 de março de 2012, é independente e luta pelo reconhecimento da profissão e da licenciatura em Criminologia. A aprovação do curso de Criminologia ocorreu em 5 de junho de 2002, tendo seu início no ano letivo 2006-2007. Existem neste momento 4 instituições a lecionar Criminologia. Todas elas estão reconhecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A criminologia, neste momento, é um dos cursos mais procurados nos últimos anos. Por exemplo, no penúltimo ano, haviam 50 vagas no ensino público, houveram 626 candidatos e 197 destes em primeira opção. No final do ano letivo anterior, estimava-se que seriam cerca de 400 licenciados em criminologia. As saídas profissionais. Saídas profissionais referidas pelas instituições de ensino não são respeitadas, uma vez que os concursos públicos não solicitam a licenciatura, consideramos-nos discriminados relativamente a outras licenciaturas. A licenciatura não aparece na base de dados de recursos humanos da administração pública, o título de criminólogo não surge na classificação nacional de profissões, os licenciados em criminologia que se inscrevem no centro de emprego não ficam registados como criminólogos ou criminologistas, depende do termo que queiram empregar, ficando registados como técnicos de direito, trabalhador indiferenciado e outros. Por vezes, somos questionados se não queremos ficar inscritos como sociólogos ou psicólogos. Na Bolsa de Emprego Público, a licenciatura em Criminologia não está corretamente inserida, pois encontra-se na categoria Sociologia e Outros. O melhor seria criar uma categoria à parte. Temos o caso no concurso do PEPAC, Algumas entidades, como o Ministério da Justiça, o Ministério da Administração Interna, órgãos de polícia, não requisitaram esta licenciatura, quando, na verdade, seríamos qualificados para exercer essas funções. Os licenciados em criminologia, que já se encontravam a trabalhar na função pública, nomeadamente em órgãos de polícia criminal, não foram recolocados em serviços para os quais adquiriram competências. Ou seja, neste caso estamos a dizer que estes elementos policiais usufruíram de um estatuto de trabalhador estudante, toda a gente sabia que estavam a efetuar um curso válido para a sua carreira. O que nós pensávamos é que, após a licenciatura, fossem colocados num cargo ou exercer não uma promoção, mas sim exercer uma função mais direcionada para a licenciatura em criminologia. Estamos a falar concretamente dos planos de prevenção e proximidade, de apoio à vítima e até da investigação criminal. Muitos deles continuam a efetuar o mesmo serviço que efetuavam antes, quando não tinham o grau de licenciatura em criminologia. Os concursos das câmaras municipais que solicitam a licenciatura em educação social para áreas a que os criminólogos seriam e estariam melhores habilitados. Posso dar um exemplo em concreto nos projetos da área de delinquência juvenil e apoio a vítimas de violência doméstica, sendo uma especialidade da criminologia o apoio às vítimas de violência doméstica. Existem gabinetes de apoio a vítimas de violência doméstica na PSP e na GNR, em que colocam agentes da polícia com uma formação de uma semana na área da violência doméstica, em vez de colocarem os elementos licenciados em criminologia que já efetuam serviço na PSP, nesses próprios gabinetes, que teriam uma formação mais adequada. Podemos dizer já do gabinete de apoio à vítima da PSP no Porto, na cidade do Porto. Nos concursos públicos para ser oficial das Forças de Segurança, que é uma das saídas profissionais que vem nas licenciaturas de criminologia, o requisito mínimo é ter o 12º ano, enquanto em outros serviços, estamos a falar da PSP e da GNR, enquanto há outros serviços, como a PSP, como a Polícia Judiciária, o SEF, já requer uma licenciatura e a formação é mais pequena, aproximadamente de um ano. Enquanto na PSP e na GNR, para ser oficial, que na nossa maneira de ver, deveria ser licenciatura, e não só criminologia, direito, psicologia, entre outras, e diminuía a sua formação, o seu prazo de formação, e iríamos poupar enormes gastos a nível público, e o investimento é muito grande, que penso que ronda os 6,1 milhões de euros por ano, estamos a falar por ano, e se diminuíssemos, na vez de requererem 12º ano, requisessem alguém com licenciatura, poderíamos dizer que estes gastos diminuíam a menos de metade, porque bastaria uma formação de um ano. As áreas profissionais onde podemos ser inseridos ou contratados, quer seja o âmbito policial, penitenciário, vitimológico, o âmbito judicial, âmbitos de equipas mistas da criminalidade violenta, no caso também do terrorismo, âmbito da segurança privada, âmbito da marginalidade e da conduta desviante, política criminal, que acho que é muito importante, imigração ilegal, prostituição, mendicidade, tráficos, prevenção das drogas, relação do urbanismo e a criminalidade, e prevenção no âmbito escolar, entre muitos outros. O que é que na realidade pode fazer um criminólogo? Análise criminológica, identificação de problemáticas e os contextos para proporem soluções para a redução da frequência de uma forma particular de crime ou para favorecimento de uma gestão adequada de programas. Elaborar e planear políticas criminais. Conceber e executar programas de prevenção. Realizar intervenções de tipo clínico e comunitário. Mediação. Consultadoria, concepção de políticas sociais, penais, particularmente para criminosos ou vítimas. Investigação científica, investigação criminal, segurança privada, ensino da criminologia. Onde é que nós podemos exercer? Órgãos de polícia criminal, Ministério da Defesa, tribunais, gabinete de mediação, instituições penitenciárias, serviços de reinserção social, centros educativos para menores delinquentes, serviços de inspeção das atividades económicas, comissão de proteção de crianças e jovens, centro de acolhimento e assistência a vítimas, centros de projetos de prevenção e tratamento da toxicodependência, autarquias, empresas de segurança privada, projetos de investigação científica, instituições de ensino de criminologia e nas peritagens de seguros. Aqui no Ministério da Defesa, quero fazer aqui uma ressalva, tivemos conhecimento que houve um colega que ainda não acabou a licenciatura, encontra-se no último ano, e a Polícia Judiciária Militar teve conhecimento que este militar, primeiro sargento dos quadros, estava a completar a licenciatura e requisitou-o para exercer funções na Polícia Judiciária Militar. Ou seja, isto é, quero dizer que estamos num bom caminho dentro da Polícia Judiciária Militar. É pena não estarmos dentro dos outros organismos. Para terminar, temos o caso da mediação penal, saída profissional que vem no Diário da República, nas saídas profissionais da criminologia. Tendo em conta os critérios utilizados pelo Ministério da Justiça para reconhecer os cursos de mediação penal que habilitam os licenciados a exercer esta atividade profissional, poderia-se dizer que a licenciatura em criminologia devia ser um desses cursos. Durante a licenciatura, as diversas unidades curriculares são iguais às do curso de mediação, sendo somente necessária a realização de estágios num gabinete de mediação, que é a única coisa que ficava em falta, porque a carga horária dentro da licenciatura é superior e as disciplinas e os conteúdos programáticos são exatamente os mesmos. Então a gente não percebe porque é que, tendo exatamente a mesma matéria, somos obrigados depois a fazer um curso à parte, quando a licenciatura já nos deu toda a formação. Pensávamos nós que se fizéssemos um estágio, que seria só a única coisa que nos faltava, o estágio na mediação. No caso das empresas de segurança privada, os criminólogos podem implementar políticas de prevenção situacional que reduziriam a probabilidade do cometimento de crimes e aumentar o sentimento de segurança das pessoas. Podem ser reconhecidos como diretores de segurança, não sendo necessária a formação adicional. Como nós sabemos, há um curso de diretor de segurança para exercer essa atividade esta que nós já temos também dentro da própria licenciatura. No caso de seguros, os criminosos podem ser colocados no departamento antifraude, pois temos formação no âmbito do crime económico, e a Associação Portuguesa de Criminologia, de momento, oferece inúmeros projetos de apoio a escolas, tribunais, ministérios públicos, serviços de reinserção e prisionais. Poderiam ser soluções mais económicas, eficazes e de apoio a recursos humanos existentes nestas instituições, uma vez que não há contratação pública e nós oferecemos para prestar esses serviços. É preciso criminólogos nas escolas, isto é um lema nosso. Professores de psicologia das escolas, em que nós colocámos um projeto nosso em Vila Nova de Gaia, em Gervida, o projeto Educar Mais, são eles próprios a defender a nossa colocação lá com este tipo de projetos. Projeto este que aqui a colega mais tarde poderá explicar, sendo o projeto da autoria dela. Podemos responder às perguntas.
Da parte dos seus colegas, por agora não querem usar da palavra? Não? Faz favor, doutora Cláudia.
Boa tarde a todos. Eu então vou começar por explicar um pouco melhor a questão da mediação, porque fiz alguma pesquisa em específico e aprofundei o tema, e depois falarei então acerca do projeto. Relativamente à mediação, realmente eu estive a analisar os cursos de mediação penal. Eu acho que não referi, peço desculpa. É a mediação penal, que foi aprovada em 2007. O Ministério da Justiça, todos os anos, aprova cursos de mediação penal que são dados por algumas instituições públicas e privadas. Analisando os conteúdos programáticos desses cursos, que englobam, por exemplo, a vitimologia, a delinquência juvenil, práticas de mediação penal, reinserção social e outras disciplinas mais, verificamos que o curso de criminologia tem exatamente as mesmas disciplinas e se calhar com uma carga horária superior. E a questão aqui que se coloca é, nós temos as mesmas disciplinas, quando acabamos a licenciatura, se calhar era só necessário o estágio que o próprio curso de mediação do Ministério da Justiça também obriga no final. Se calhar poderiam-nos dar logo um passaporte livre, passar da licenciatura para o estágio e depois exercermos a mediação penal. Penso que seria útil agora para a questão dos tribunais, que seria um bom recurso. Passando agora à questão do projeto. É verdade, todos nós sabemos que os concursos públicos neste momento estão fechados e então nós temos que procurar outras alternativas. E a alternativa que nós encontramos, eu e dois colegas, que se chamam o Luís Saldanha e a Nidia Azevedo, foi criar um projeto para menores. Nós estamos na Escola do Cerco, no Porto, e na Escola Escultor Fernandes de Sá, em Gervide, e o projeto é para turmas do 5º até o 9º ano, as turmas mais complicadas da escola. No Cerco, inclusivamente, são duas turmas em que a maioria são de etnia cigana. O projeto divide-se em várias partes. Uma primeira parte é treino de competências sociais, pessoais, da resolução de conflitos e desenvolvimento moral. O objetivo é intervir a nível cognitivo, emocional e social, no sentido de desenvolver uma melhor integração destes jovens na sociedade. Ou seja, nós ao ensinarmos como é que eles devem resolver os seus problemas de uma maneira positiva e integrada, iremos já prematuramente ensiná-los a evitar, de alguma forma, comportamentos antissociais, que é o seu objetivo da criminologia, prevenir para evitar comportamentos antissociais do futuro. Uma segunda parte do projeto engloba a questão das drogas. Temos uma parceria com o Instituto de Dissuasão para a Toxicodependência. Engloba também a Associação de Apoio à Vítima para a questão da violência do género, para a questão do bullying, que também é um problema nas escolas. Temos também uma parceria com a Comissão para a Igualdade de Género e Cidadania, também no mesmo sentido. Também falamos com eles, ficaram bastante interessados no projeto. Temos também a Cruz Vermelha a colaborar connosco. À medida que vamos avançando, temos mais parcerias. Efetivamente, as escolas não puderam dar qualquer tipo de apoio monetário, porque estão bastante limitadas nesse sentido. Foi a própria Associação e a Reitoria da Universidade do Porto que deram esse apoio. E o que é que permite? Permite que as escolas, neste momento, estão muito limitadas a nível de recursos humanos. Não têm psicólogos que cheguem, assistentes sociais, e os professores não conseguem dar resposta a tudo, porque estão lá para ensinar e não têm formação para outras áreas. E então nós temos uma resposta positiva, porque vamos ajudá-los em áreas que eles não estão tão à vontade. E esta frase que há pouco o meu colega acabou de referir, precisamos de criminosos nas escolas, foi numa reunião que nós tivemos com o diretor da escola e com a psicóloga, que nos disse: realmente a criminologia vem dar uma resposta diferente, porque eu como psicóloga não consigo fazer o vosso trabalho, porque a maneira de nós trabalharmos com os miúdos permite-nos aceder e avaliar outras áreas que a psicologia não consegue. E ela própria propôs nós passarmos das dinâmicas de grupo, que eu esqueci de referir, é uma intervenção na disciplina de Educação para a Cidadania, a antiga Formação Cívica, é uma intervenção em grupo. Se tivéssemos mais apoios monetários, seria possível fazer um acompanhamento individual de determinados casos que são problemáticos, que agora há cada vez mais, devido aos problemas económicos que os alunos trazem de casa para a escola e do mau ambiente familiar que têm. E seria possível também dar mais formação aos professores. Nós já começamos a fazer alguma coisa nesse sentido também. Por exemplo, vamos levar ao cerco para a próxima semana a Comissão de Menores da Zona, que é, nesse caso, o Porto Oriental, para explicar às pessoas como é que podem sinalizar os alunos e como é que devem fazer uma intervenção em crise, no imediato. E realmente estamos a ter bastantes inscrições, porque os professores não sabem que resposta vão dar a casos muito complicados que surgem no seu dia-a-dia. E também estamos a tentar dar formação aos pais, alertá-los para questões do bullying, como é que em casa podem estar atentos a determinados sinais, como é que podem agir, qual é a forma mais correta. Como diziam os professores lá em Gervide, nós às vezes vemos determinadas situações e realmente não sabemos reagir. Porque o aluno está, vou só dar um exemplo a concluir, para não me alongar muito mais. Estou numa sala de aula, por exemplo, e um aluno responde torto, explode completamente. E a solução hoje em dia é, pronto, falta disciplinar, vais para a rua. Se calhar ninguém percebeu o que é que se passa. E isso não é uma boa forma de resolver um problema com uma criança, com um adolescente. Se calhar dizer a um professor, parece básico, mas realmente às vezes não acontece isso. Dizer a um professor, para dizer ao aluno, pelo menos para sair da sala, beber um copo de água e depois conversar com ele, é muito mais positivo, porque ele próprio aprende a gerir essa situação de raiva. Ao ensinar-lhe passos como contar até 10, como refletir sobre o que é que aconteceu, por aí fora. E pronto, estava por concluída a minha intervenção, que já vai um bocadinho longa.
Muito obrigado, doutora Cláudia. Passo agora a palavra às senhoras deputadas, doutora Elsa Paes. Então, doutora Elsa Paes, do Partido Socialista, faça o favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhora deputada. Membros da Associação Portuguesa de Criminologia, eu tenho que vos agradecer o facto de terem vindo expor-nos a situação que enfrentam. Eu acompanhei de perto, noutras funções que não é esta, de deputada, mas no desempenho da minha vida profissional, acompanhei de perto o surgimento deste curso de criminologia em 2012, salvo erro, foi antes começou com 2000 e... Sim, pelo professor Cândido Agra, que tem feito um trabalho extraordinário a este nível. Vinha ele, inclusivamente, da Escola de Criminologia da Bélgica, de Louvain la Neuve, e, portanto, introduziu, através da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, também uma expertise de conhecimentos no nosso país, que tem um impacto e uma afirmação muito forte em outros países da Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos e no Canadá, onde eu, na altura, como investigadora, tive a oportunidade também de fazer um estágio no curso de Criminologia da Universidade de Ottawa. E, portanto, acho que isto que aconteceu, esta ideia, foi uma ideia muito boa. Obviamente que, depois da introdução de um projeto destes, ele precisa de fazer o seu percurso e de ganhar a sua própria sustentabilidade. Eu acho que é essa a questão que está em jogo, não tanto questionarmos a excelência do projeto, mas tudo o que o devia ter acompanhado e que eventualmente não acompanha. Portanto, não me parece ser tanto, e aqui conflituam alguns interesses, se isto é uma matéria efetivamente de educação, porque foi no quadro da educação que o curso surgiu. Eu acho que o curso, contrariamente a algumas, não o disseram, e ainda bem, até vinha à espera que o dissessem, que não fazia sentido termos o curso, porque não há depois o escoamento devido para os profissionais que fazem este curso. Ainda bem que não se associaram a este tipo de ideias, porque eu vinha rebatê-la, porque também não me associo. Uma coisa é a qualificação, outra coisa são as saídas profissionais, e obviamente nós também sabemos que não é só no vosso curso, em todos eles, infelizmente, e dadas as dificuldades que o país está a atravessar, tanto mais que a grande saída de profissional para muitas destas áreas da licenciatura era a função pública, e ela está absolutamente bloqueada, não só de agora, de alguns anos a esta parte já, e agora mais que nunca. E, portanto, a saída para profissionais da área da criminologia, mas, se quiserem, também aponto a área da psicologia, a área da sociologia, eu sou socióloga, e também as saídas profissionais são muito, 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 muito complicadas. E nesta linha, eu acho que o que está aqui em jogo são questões mais relacionadas com a área do trabalho, quando pedem que não está contemplada na Classificação Nacional de Profissões uma linha específica com o curso de Criminologia. Eu, neste momento, não tenho a grelha em mente da Classificação Nacional de Profissões, mas sei que trabalho na análise dos meus dados muito com esta classificação. Eu acho que eles agregam inclusivamente licenciaturas diversas, portanto não sei se terão para as outras licenciaturas uma linha específica para cada uma delas. Estou a crer que não, e portanto neste quadro isto não será um problema apenas da Criminologia, mas uma lógica que a classificação utiliza, que provavelmente nem pode ser de outra maneira, porque para classificarmos as profissões todas temos que as agregar em grandes indicadores. De todo modo, quer essa questão, quer outras questões relativamente à identificação e à inscrição, eu acho que são questões que se colocam mais na área do trabalho, e se nos quiserem apresentar um projeto mais específico onde deem conta da necessidade de alteração ou de introdução de algumas alterações, nós obviamente teremos toda a disponibilidade para o poder apreciar e, em função disso, também agir. Agora, esta profissão, de facto, é uma profissão extremamente importante, porque de todas as outras é uma profissão que agrega saberes diversos, sistematiza num único curso saberes da área da psicologia, da sociologia, de serviço social, e neste quadro também está a sua riqueza, quer ao nível das intervenções com droga, como disse, quer da cidadania, quer das escolas, violência doméstica, bullying, menores. E também registei com algum agrado o facto de terem projetos que por si só já permitem que os profissionais também se possam integrar nesses projetos. A dificuldade é a falta de financiamento, isso acontece com todos os projetos, mas eu deixava aqui uma sugestão em algumas áreas que conheço melhor, que são candidaturas aos programas POPH, nomeadamente no que diz respeito à área da cidadania, que abrem com regularidade, e da igualdade de género, que abrem com regularidade, não sei se nas outras áreas isso também acontecerá, que abrem com regularidade, para que as próprias associações, organizações não-governamentais se candidatem no sentido de desenvolver projetos, e estas questões da prevenção, do bullying das escolas são normalmente questões contempladas no quadro destes projetos. Portanto, para vos felicitar pelo trabalho que têm desenvolvido, tomamos boa nota das vossas questões e estamos disponíveis para apreciarmos um projeto em concreto, porque eu acho que o que nos trazem neste momento é um levantamento genérico de situações, mas se tiverem um projeto mais concreto onde a nossa atividade parlamentar possa agir no sentido de propor, até numa lógica de articulação de comissões, que parece que vai passar necessariamente por aí, estamos obviamente disponíveis a ter a analisá-lo e a ter isso em linha de conta, no sentido de podermos contemplar as vossas pretensões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Conceição Pereira. Faça o favor.
Muito obrigada. Queria também, além de cumprimentar a Sra. Deputada do Partido Socialista aqui presente, a Elsa Paes, e de querer cumprimentar a Associação Portuguesa de Criminologia e também congratular-me pela forma como apresentaram aqui a diversidade e a panóplia de ofertas que o vosso curso pode atingir e que muitas vezes não é sentido, não é? Quando se calhar não estarei tanto dentro desta matéria, mas ao entendermos ou ouvirmos esta área de curso, provavelmente imaginamos o mais direcionado para determinadas áreas e não para uma abrangência, como aqui foi muito bem explanado. Como a Sra. Deputada também já referiu, e já não é a primeira vez, ainda penso que esta semana ou na semana passada também tivemos aqui a receber outra associação por outro motivo, e porque querem formar uma ordem, mas também têm alguns problemas pela forma como a licenciatura é reconhecida, nomeadamente a nível dos países da comunidade, no caso dos geólogos, que muitas vezes também, portanto, e acontece o mesmo convosco, digamos, esta comissão, não é propriamente a comissão, que vos pode ajudar em algumas das questões que aqui colocaram, nomeadamente. E é uma questão que é muito vulgar, eu conheço bem a área também da função pública, que referiram de não haver uma denominação que dê a oportunidade de concorrerem exatamente com essa área. Mas não se admirem, porque também na área de museologia não existe o cargo de diretor do museu. Se forem à área da função pública, isso é uma questão que eu acompanhei bastante, por exemplo, a discussão da lei dos museus, e na função pública ainda hoje não existe essa classificação. Pode ser exigido os conhecimentos para se ter acesso ao lugar, mas não existe propriamente essa classificação, não é essa denominação, embora a lei, por exemplo, exija, a lei dos museus exija. Portanto, há aqui, por exemplo, um trabalho, só para vos dar a ideia, há aqui um trabalho a fazer entre a Comissão de Trabalho e a Comissão ligada à área pública, e que provavelmente não é fácil, mas que penso que seria importante que pudessem, até como associação, preparar não só algo para que... Eu, por acaso, acontece que estou nas duas comissões, estou nesta, na oitava e na décima comissão, mas que pudessem realmente preparar um levantamento, se calhar, ou deixar alguma documentação que façam chegar, no sentido precisamente desse levantamento, das razões porque consideram que é necessário alterar esta tabela de classificações profissionais, que eu penso que é importante, mas, como digo, isso não passa pela nossa. Agora, deixem-me dizer-vos que pela nossa área passa a área da educação. E hoje em dia os problemas que há nas escolas, nessa área, são muito diversos. E, portanto, acho que nesse aspecto abrigam aqui algumas janelas que neste momento, se calhar, não podem ser escancaradas, não é? Podem ser entreabertas, porque penso que também é importante que esse espaço se dê, porque são a prova ou vêm testemunhar que esses tipos de intervenções com esses projetos que são, se calhar, inovadores, vêm dar resposta a problemas que vão surgindo nas escolas e que muitas vezes não se sabe qual o tipo de resposta a dar, e, portanto, é muito importante que tenham já algum know-how que justifique e que mostre da validade e do interesse dos mesmos, até mesmo corroborado por outros profissionais que se calhar seriam mais usuais intervir, mas realmente a diversidade de situações que infelizmente hoje, por razões das mais diversas, que agora não temos tempo para aqui elencar, que surgem nas escolas, pode realmente ser de grande valia uma intervenção de pessoas formadas ou com uma habilitação como a vossa, como estava a referir, dessa dificuldade. E isso já é com a nossa comissão, digamos assim. Por exemplo, dar conhecimento à comissão desse projeto, como tal, como já tem acontecido. Nós temos aqui tido a oportunidade de receber escolas ou projetos que estão a desenvolver, que no fundo vêm com o tempo às vezes quase que certificar. Dou o exemplo deste, que agora foi muito anunciado, que foi assinado um protocolo com o Ministério para as crianças e para as pessoas daltónicas, não é? O Colorete, penso que é o nome, e não me estou a enganar, já estou um bocadinho cansado, nós estivemos aqui, crescimos há meia hora, Colorete. Portanto, lá está um tal projeto que começou, enfim, com pessoas também de outras áreas, que também não eram até da área da educação, designers, etc. Portanto, acho que nessa área e relativa e especificamente com a Comissão de Educação e Cultura, que é esta que neste momento vos está a receber, temos aí realmente algumas pontos muito interessantes. E como digo, também nós, deputados do PSD, estamos disponíveis, como é natural. Nós aqui, não, como sabem, não decidimos, mas fiscalizamos, propomos ao Governo, portanto podemos fazê-lo de diversas formas, fazendo a apresentação de projetos de resolução, projetos de leis, etc, etc, etc. Portanto, acho que temos aqui muita matéria que realmente de interesse, mesmo para a 8ª Comissão. De qualquer das maneiras, se não pediram, penso que há aí questões que deveriam encaminhar para a 10ª Comissão, que é a Comissão de Segurança Social e Trabalho, e que aí estas questões das classificações, etc, etc, penso que serão especificamente. Esta questão que referiram relativa a projetos relacionados com o âmbito das escolas, no fundo tem a ver com a nossa área. Mas fiquei aqui com uma dúvida. Quando nos disseram que havia que tinha havido no ano letivo, no último, 50 vagas, foi nas 4 instituições? Não. Ah, eu achei pouco, porque achei muito pouco, que era difícil. Portanto, foi só um pequeno pormenor que eu calculei que não era só, que era apenas numa delas e não nas 4 que calculei. Muito obrigada, e portanto, em nome do grupo parlamentar do PSD, a minha disponibilidade, e será com todo o gosto, se entenderem, que nos enviem os dados, façam chegar através do e-mail da Comissão. Muito obrigada.
Com certeza, deputada, faz favor.
É muito rápida, mas tínhamos esquecido desta questão, que me sensibilizou bastante relativamente à mediação penal. Portanto, como é que se abre um curso de mediação penal quando, por parte das faculdades, existe um curso com a mesma oferta? Eu penso que aí é uma questão de negociação entre a Associação e o próprio Ministério da Justiça, porque a Justiça, em função das necessidades que tem para as suas intervenções e no desconhecimento, eventualmente, de que alguns cursos até trabalharão de uma forma muito eficaz, cria a sua própria especificidade. Portanto, eu, se me permitem este conselho, acho que uma conversa com o Ministério da Justiça no sentido de lhes exporem o que acabaram de nos dizer poderá eventualmente ajudar a resolver esta questão que muito bem aqui nos colocaram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A título de curiosidade, posso informar-vos também aos Srs. Deputados que exatamente no despacho em que foi recebida na vossa comunicação foi colocado exatamente, são assuntos de incumbência da 8ª Comissão e da 10ª Comissão. Pelo que provavelmente a 10ª Comissão também vos fará chegar alguma informação no sentido de marcarem uma audiência deste ano, ou então também a própria Associação renovar o pedido, ainda que aqui esteja exatamente a 8ª e 10ª Comissão. Bom, posto isto, deixo-vos agora a palavra, não sei se o Dr. Vítor Silva, o Dr. Cláudio ou o Dr. Jorge Pereira, pedindo-lhes, enfim, nós temos plenário a partir das 3 horas, mas, enfim, mais 5, mais 10 minutos no máximo, se não se importam, porque nós temos plenário às 10 horas, às 3 horas, aliás, desculpe. Faz favor, Dr. Jorge.
Muito obrigada. Há aqui alguns aspectos que gostaríamos de relembrar. A nível internacional, e a lista das profissões foi beber, a nossa lista de profissões foi beber à lista de profissões internacional, à classificação internacional das profissões. E aí consta criminologia, que é no 2442, criminologista. É assim que é definido. Aparece lá a dizer o que é. Por exemplo, na Suíça, tenho aqui já de cabeça, não tenho aqui nenhum documento a comprovar, mas sei que criminologia, a profissão de criminologia está reconhecida mesmo com o próprio nome. São documentos que nós vamos deixar aqui à Comissão também para... E depois, por exemplo... Era mais... Exato. Depois, outra coisa que nós também, quando falámos aqui de concursos, foi no caso da Câmara Municipal de Gondomar, que abriu um concurso público para apoio a vítimas de violência doméstica, o qual requereu educador social, penso eu que seria principalmente criminologia ou psicologia da justiça, seriam os mais indicados para essa saída. Tá, penso que está tudo. Exatamente.
Gostava de agradecer então as palavras que foram dirigidas ao projeto no âmbito das escolas. Isso é uma motivação para nós para continuar este projeto e depois vamos tentar alargá-lo a outras vertentes, se o financiamento permitir, entretanto. E também para dizer que nós estamos a pensar desenvolver outros projetos nas áreas mais ligadas aos tribunais, nomeadamente na questão das perícias forenses, para o qual também temos competência, e também assessoria ao Ministério Público ou aos escritórios de advogados, em termos da matéria da prova. Também teremos competência e poderemos dar uma grande mais-valia. Eu gostava de fazer uma questão, já que aqui estou. É relativamente às escolas de intervenção prioritária, chamadas escolas TAPE. Nós temos uma reunião no Cerco e eles colocaram-nos a seguinte questão, no início do ano. Nós, para concorrermos, eu penso que há uma espécie... Eles apresentam um plano educativo, uma espécie de plano educativo ao Ministério da Educação, penso que é isso, para receber determinados fundos, para implementar determinados projetos. E a questão deles foi, será que nós temos que vos contratar aqui na escola para conseguirmos ter apoio para o projeto? E era essa a questão que fica. Pelo que eles gostavam de ter o projeto. E gostavam, sim, a Escola do Cerco, por exemplo, ao querer integrar o projeto no seu plano educativo, que apresenta todos os anos, penso eu, com o Ministério da Educação, seria obrigada a contratar os 3 interventores. Foi essa a questão que eles colocaram, porque não era permitido que fizessem.
Hoje não há protocolos na função pública. Serviços pode-se contratar, não é?
Pode haver projetos.
Pode haver projetos, pode apoiar serviços. Isso agora depende muito e depende também. Isso é um ponto da.
Eu já falo, peraí.
Okay. Eu ia só exatamente concluir, como disse a Sra. Deputada Conceição Pereira, ao nível da DREN, neste momento Direção-Geral de Educação do Norte, poderão recolher outro tipo de informação que aqui neste momento não vos é possível fornecer. Agora, a escola TAPE, para ser escola TAPE, para ser considerada uma escola no âmbito do território educativo de intervenção prioritária, há uma série de requisitos que a lei diz se a escola pode ou não pode ser considerada escola TAPE, e depois em função disso é que é realmente necessário apresentar um projeto que normalmente funciona na base das parcerias, portanto, de recursos que se encontram na comunidade mais próxima.
Muito obrigada, então. A outra questão é relativamente ao POPH, que realmente sim, existem fundos na área da cidadania e igualdade de género, a questão é que alguns têm que ser, mais uma vez, em parceria com a escola. É algo a analisarmos com mais profundidade. Eu agradecia então o conselho da Sra. Deputada. Outra questão que nós esquecemos de falar no meio disto tudo foi da questão da petição. Trazemos connosco uma petição que está aqui, que tem a ver com todas estas questões. Ainda não entregamos. Vamos entregar. Tem 4.125 assinaturas. para o reconhecimento da profissão, porque a questão aqui, só para concluir, é o curso, realmente, os vários cursos são exigentes, têm qualidade, a questão é que depois as instituições não conhecem e é este impasse que está aqui a entravar as coisas. Por isso é que não viemos com a postura de não ter saídas, isso não é o nosso apanágio, não vamos por aí, porque não é esse o caminho. E por isso é que trazemos também esta petição a chamar a atenção que a própria sociedade civil reconhece que é importante este curso.
Da Assembleia da República, exatamente.
Posto isto...
O conhecimento da profissão. O título é Conhecimento da Profissão de Criminólogo em Portugal.
É para a 10ª Comissão.
Toda a temática é essa.
Pronto, faremos chegar a quem direito a petição, dizer-vos que como tem mais de 4 mil assinaturas, irá a discussão em plenário também, enfim, tem já... com noção do que é que se vai passar agora a seguir, dos procedimentos que vão ser concretizados e, como está aqui a ser dito, vai ser feito no âmbito da 10ª Comissão esse debate, digamos assim, não aqui propriamente dito. Dizer-vos só para concluir, penso que... Sim, os profissionais vão ser também ouvidos novamente, deve ser no âmbito da 10ª Comissão, com base na... Sim, eu ia lhe sugerir o seguinte, quer dizer, podem fazer por via eletrónica chegar os documentos que entenderem convenientes e necessários, que serão distribuídos a todos os grupos parlamentares, não só aos que estão aqui presentes, mas a todos os grupos parlamentares, e se quiserem sistematizar ainda mais alguma proposta em concreto, podem também fazer via eletrónica, que depois será dado o devido andamento àquilo que aí for solicitado. Se não houver mais nada, mais alguma questão queira colocar, faz favor. Mais alguma questão? Faz favor.
Não, penso que as questões foram resolvidas. Estou de acordo com a senhora deputada em relação a que a criminologia é necessária e muito útil ao nosso país. É pena ainda não terem as entidades públicas, principalmente, que é a maior parte das saídas, ainda não terem tido um reconhecimento do que é a criminologia. Apenas uma instituição achou por bem e fez a deslocação de um elemento para uma área da criminologia. Eu sei que esse elemento está relacionado pelo local de crime dentro da Polícia Judiciária Militar. É a única instituição que nós temos conhecimento que fez isso. Além da Europol, que temos lá dois estagiários na Europol, de licenciados em criminologia. E só um parênteses muito breve, foi que saiu nas notícias, num jornal angolano, em que o próprio ministro do interior angolano queria recrutar licenciados em criminologia e em ciências forenses para ir trabalhar para Angola, mesmo nos próprios ministérios, nas próprias polícias, para tentar diminuir a criminalidade. Coisa essa que a gente e que a associação ficou muito... Posso utilizar estes termos, estupefacto, porque, quer dizer, está o nosso país a investir nestes estudantes e nestes futuros profissionais e depois vem cá um país de terceiro mundo, podemos dizer assim, e vem recrutar os nossos melhores profissionais para ir trabalhar nesta área. Quando eu penso que grande parte deles, e há muita gente já a ponderar e colegas nossos que estão a trabalhar nas forças de segurança, a ponderar em sair exatamente por causa disso, das propostas que começam a aparecer dentro dos privados, quer seja na vertente dos seguros, começam a pedir para ir trabalhar nos seguros por causa do crime económico e por causa da fraude, e não estamos a deixar sair os nossos melhores elementos e por não haver um aproveitamento. E o que eu ainda mais revoltado nos deixa, a nossa associação, é estes elementos não estarem a pedir para ser promovidos, não estarem a pedir um aumento ordenado devido à situação económica do país, estarem a pedir só e simplesmente para o deixarem desenvolver a sua atividade, ou seja, trabalharem na mesma como agentes, como guardas, na área em que estão vocacionados e na área que fizeram uma formação e que se aproveitaram das oportunidades, podemos dizer assim, que o Governo e que o Estado dá em relação aos estatutos de trabalhadores estudantes, aos dias para faltar para ir aos exames, aos dias para a flexibilidade do horário e isso tudo. E acho que, que temos que começar a aproveitar os nossos recursos de uma maneira mais eficaz. Acho que estamos a desperdiçar os nossos recursos. É o que eu queria alertar devido à situação económica até que o nosso país atravessa. Vou também só deixar aqui uma... Vamos deixar só um documento. Iremos enviar à posterior um documento que é para vermos o valor que é gasto pelas entidades policiais, as forças de segurança, ao recrutar um elemento com o 12º ano e a diferença que seria ao recrutar um elemento com uma licenciatura especializada na área para onde deveriam intervir, que são 6,1 milhões por ano que gasta a Escola Superior de Polícia, quando poderia gastar 3 vezes menos. Acho que isto é um caso a pensar. E muito obrigado por nos terem recebido.
Obrigada.
Sim, nós é que agradecemos e sucesso para a vossa iniciativa, e é com iniciativas destas que vão conseguir com certeza consolidar o vosso desempenho profissional e a vossa carreira profissional. Quanto à questão que refere do investimento no recurso estrangeiro, é assim, também a moeda tem duas faces. É verdade que estamos a desperdiçar recursos, mas significa que o país tem gente qualificada e que pode disponibilizá-la também. E cá também seguramente vai haver espaço para mais jovens daqueles que têm havido até agora. De qualquer maneira, muito obrigado pela vossa presença aqui e disponham sempre. E um bom dia de feriado amanhã.